Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do podcast Curadoria e hoje temos um bate-papo com a Clau Figueira sobre embalagem e personalização, ela que é proprietária da marca Jasmim Hortelã de Personalizados.
Meu nome é Cláudia, todo mundo me chama de Clau. Eu tenho a Jasmim Hortelã de Personalizados, né? Então eu faço desde a caneca, canequinha, uhum. A camiseta, bottom, tudo. E principalmente eu gosto de ajudar o pessoal que. O empreendedor, porque a gente precisa de uma marca e precisa ser visto e lembrado, né? Acho que é mais isso.
Nossa, claro, quando você fala isso é muito legal, porque eu lembro de não há muito tempo atrás, era bem inacessível para pequenos, não para pequenos empreendedores, mas para empreendedores no geral, ter acesso à personalização, né? Porque se você queria, tinha que ser numa cotagem alta para sair num preço justo, e mesmo saindo num preço que você conseguisse pagar, você teria, para ter um retorno financeiro, você teria que vender muito caro. E esses meios, eles foram se tornando acessíveis, né? A partir de empreendedores como você, que estudaram os equipamentos, estudaram as técnicas para conseguir fornecer algo de qualidade.
É verdade. É bem complicado mesmo, porque vai muito estudo. Não é só um computador e uma impressora. É bastante estudo. Né? A gente tem sempre novidade. A gente tem que estar sempre inovando. E saindo na frente.
Inclusive, o Manu, que é o gestor do Teia Taipas, ele estava na feira que teve do Sebrae. E, nossa, os equipamentos... não só equipamentos, mas os insumos de estamparia... tanto de canecas quanto de camisetas e outros produtos, tinha várias novidades e vários equipamentos, inclusive pessoas procurando reposição de prensas e afins e vendo que várias peças tinham mudado, né?
Tem muito disso. E a gente, infelizmente, ainda hoje, a gente depende muito de coisas importadas, sabe? A gente não tem, assim, uma indústria brasileira que quer vender pouco, entendeu? A verdade é essa, porque agora, por exemplo, já sumiu as canecas sumiram do mercado, e elas são todas taxadas em dólar, então ela fica e para o pequeno é muito complicado.
E eu fico, por exemplo, quando eu tive contato com o seu produto, eu fiquei muito impressionado com a qualidade em que ele chegava, assim, porque, para quem não sabe, eu sou artista plástica e eu já tentei, eu já experimentei encomendar e estampar meus desenhos e outras canecas e nunca chegava na qualidade de cor que eles tinham. Eu trabalho com uma paleta bem diversa e nunca chegava, e o seu conseguiu entregar, assim, foi algo que eu percebi logo de cara, além do seu atendimento. Para quem não sabe, a Clau, ela é frequentadora do Teia Taipas, ela é da região de Taipas, então a gente teve esse contato já no espaço, enquanto ele ainda estava aberto, logo no comecinho, quando ele abriu, a Clau já apareceu por lá e a gente já se apaixonou pelo serviço dela.
E foi recíproco, porque a gente, eu sempre falei, costumo falar, falo para todo mundo, a gente tem que se ajudar, né? E tem que valorizar o nosso entorno, não adianta, eu vendo caneca, ok, né? É um dos meus produtos, é caneca, mas eu não vendo para um pessoal, vamos supor aqui, do meu bairro, é muito pouco. O pessoal prefere ir para outro lugar e comprar lá. E eu sempre bato na mesma tecla, a gente tem que valorizar o nosso entorno, deixar dinheiro rolar aqui dentro. A gente não tem que levar dinheiro para o bairro vizinho, né? A gente tem que deixar o dinheiro rolando aqui no nosso espaço, porque é aqui que a gente vive. A gente não vai viver lá nas Perdizes. A gente não vai viver lá na Pompeia. A gente vive aqui, na Zona Norte, aqui. Né, Taipas, região, freguesia, Limão, é aqui que a gente vive. Então a gente tem que deixar o dinheiro rodando aqui dentro e não em bairro vizinho.
Sim, inclusive foi uma discussão que eu vi várias pessoas levantando, principalmente nas redes sociais, em relação ao consumo de bairro, né? Então, os mercados, os serviços. E eu acho que essa discussão, essa pauta já está há muito tempo no empreendedorismo de bairro, né? No empreendedorismo regional. E porque, por exemplo, as pessoas falam sobre competição, mas eu acredito que a diversidade, o atendimento de produto, ele é muito grande, as regiões são muito grandes. Quanto mais perto do seu consumidor você está, os meios tornam-se mais fáceis, né?
O frete é muito mais barato, você levar, você ter o contato pessoal com o seu cliente, né, com o seu consumidor final, eu acho isso muito importante, né, do que uma caixa pelo correio. É impessoal. É, mesmo que for rapidinho, como eu fiz a entrega para você esses dias, foi muito rapidinho, foi rapidinho. Mas é assim, a gente tem que... Mas a gente viu, se viu, trocou olhares, eu acho isso muito importante.
Sim, e também eu acredito, quanto mais você, acho que até que você conversou isso comigo, de conhecer o cliente, quanto mais você conhece o cliente, mais você melhora, você consegue atender de maneira única.
Tanto que a palavra personalização, ela vem do ato, né? Vou até ler para vocês aqui o que fala o dicionário. O significado da palavra personalização é o substantivo feminino, ato ou efeito de personalizar, de tornar individual, único. É isso que a gente tem que levar em conta quando a gente quer alguma coisa personalizada, né? Ele é único, ele é só seu.
Isso de tornar individual e único, acho que conversa muito com esse tempo que a gente está tendo as produções em massa também, né?
Sim. Eu não vou querer uma caneca que todo mundo tenha, eu quero uma caneca que seja a minha realidade, o que eu sinto, o que eu gosto, né? Pode até ser que eu goste de uma outra caneca, mas eu quero uma minha. E hoje isso está bem mais acessível, né?
Tá muito mais acessível. Isso entra até nos diferentes segmentos que você está inserida, né? Porque a gente está falando aqui da caneca, mas você também faz topo de bolo, você tem outros produtos, né?
Sim. Eu tenho vários produtos e tudo no personalizado, né? No único, no seu, no que só você vai ter, né? Vai ser difícil eu reproduzir um topo de bolo seu igual para uma outra vizinha ou para uma outra amiga, vai ser totalmente diferente. Ele vai ter uma coisa que é diferente do seu, nunca vai ser igual, nunca. Assim, é que assim, a embalagem, ela é muito importante, né? Ela faz parte do... É como o produto vai chegar na sua casa ou na sua mão, né? Então, é o que diz, é um carinho especial, é um carinho que você tem com o cliente. Então você tem que deixar isso claro para ele. E não é só o produto é bom, mas a embalagem, o jeito que ele foi entregue, valoriza muito mais. Você não vai querer. Quando eu comecei a fazer a caneca, eu entregava assim. Simples assim, um saquinho de TNT, que não tinha nada, né? Só era de um saquinho que vinha a caneca, acabou. Hoje já tá desse jeito que você mostrou. Aí ela tem todo o cuidadinho que tem a caneca, o que você deve fazer com a caneca, como cuidar da sua caneca. E tem a etiqueta do produto em si, né? Da marca, da minha marca. Aí evolução. É um jeito que eu sei, você vai sempre receber a caneca desse jeito. Daqui a pouco vai melhorar. Então, o jeito que eu entrego para o cliente é muito importante, vale muito. Né? E a gente tem que valorizar a nossa marca, a logo. A logo é muito importante. Você pode mudar ela, você pode mudar sempre você atualizando ela. Eu fiquei muitos anos com a minha logo antiga. Agora eu tenho essa nova, que eu adoro, que não saiu fora do que era a antiga. Ela só tá mais moderninha. Ela continua dando a essência do meu trabalho. Né? E tudo que eu faço, eu coloco. E é tudo de evolução. você prefere receber um botão assim, que foi quando, logo que eu comecei, eu enviava o botão assim, num saquinho, só com um carimbinho. Aí depois eu resolvi fazer esse papelzinho, que ele fica mais bonitinho, eu amo o boto, que tem um telefone, e hoje o botão já vai assim, na caixinha, que é a hora que você abre, que você pode personalizar a caixinha também, e ele é um presente. Que não agrega tanto valor. Você tem que se preocupar também com o valor que você vai agregar no produto. Mas tem coisas que são muito poucas. Você tem que pegar a sua embalagem, você tem que... Uma coisa importante é o visual. O visual já te alegra. A hora que você recebe, ele te alegra. A hora que você abre, o toque do tecido, o tato, né? O tecido, a fitinha de cetim, é besta, é muito bobinho, é muito simples, mas sai, é determinante. É determinante. E depois, se as pessoas quiserem ir além, tem o olfato. Né? Todas as lojas, sei lá, grandes lojas, tem aquele seu perfuminho, você sabe que tem a Riachuelo, tem a Anieni, tem um monte de loja que você passa na frente e tem o cheirinho. Por que você não?
Cravo e canela.
Né? E por que você não? Porque você é pequeno? Não. Não, hoje isso para nós está acessível, está a nosso favor. Temos a gente tem o Gui, né? Que faz esse tipo de serviço. E eu acho que a gente tem que valorizar a nossa marca. Se fazer presente, sabe? Se fazer presente.
Uhum. Isso que você estava falando, então, você acha que é importante as pessoas irem se atualizando, por exemplo, isso que você falou, eu queria te perguntar se você em algum momento sentiu medo de perder, de não ser reconhecida em relação à sua identidade, em relação às pessoas acharem diferente, como que foi esse processo de atualização, como que é esse processo de atualização para você?
Não, para mim acho que foi bem simples, porque ele não. Você conhecia o meu logo antigo, então ele foi. Eu acho que assim, no caso foi você quem fez, né? Você não mexeu na essência dele. Ele tá moderninho, né? É só isso, ele só foi atualizado. Eu acho que a gente não tem que ter medo, e não tem que ter medo de ousar, tá? A gente não tem que ter medo de ousar. E você tem que colocar a sua identidade no seu logo. É aquilo que você gosta, é aquilo que te faz bem. Você tem que mostrar isso para as pessoas. E divulgar. Gente, a gente tem que divulgar. Um ajudar o outro, sabe? A embalagem é muito importante. Porque você não vai jogar fora. Você vai jogar fora esse saquinho que chegou a sua caneca? Não. Nessa, e você vai lembrar que é da caneca.
Né? Sim, acho que uma coisa que eu fico... Desculpa. Acho que uma coisa que eu fico pensando, não sei quem tá assistindo, mas aquela correria de quando você compra um presente para uma pessoa, e depois tem que fazer o corre do saquinho, o corre do cartão. Isso, quando eu trabalhava em escritório, era muito comum, assim, a pessoa ou chega e encomenda muito em cima porque você pediu pelo correio, ou você vê alguém procurando uma letra bonita para escrever no cartão. Era muito comum, assim, de a pessoa até comprar um presente muito legal e acabar ficando para a última hora a embalagem. Então, essa coisa de já chegar pronto enquanto presente, ou a pessoa se sente presenteada, ou a pessoa já está... com um time muito bom para já entregar o presente para outra pessoa.
Não deixa de ser um presente, né? Que, no caso, eu, como fornecedora, estou dando para você. Né, para você se sentir presenteado. É muito importante isso. E falando assim, para os empreendedores, vocês têm que investir na embalagem, na logo, em etiquetas, parece bobeira, mas brindezinhos, que sejam pequenos, não tem necessidade de ser uma coisa grande, eu mando uma lixa, não é isso? É uma lixa, que é o meu cartão de visita, né? Eu tenho um cartão de visita tradicional, tenho, mas quantas vezes eu já não entreguei o meu cartãozinho de lixa e a pessoa virou para mim e falou assim, ah, eu me senti presenteada.
Uhum.
Sabe, é uma coisa assim, para mim, então assim, nossa, por quê? É só uma lixa, com o meu telefone, com o meu Instagram, não é nada demais, sabe? Eu gastei um tempinho para fazer, mas foi feito com muito carinho. E a pessoa sente isso. Ela se sente presenteada com uma lixa. Então, um brindezinho que você coloca junto da embalagem que você vai entregar para o seu cliente é muito importante. Você pode ter parcerias, né? Eu posso ser parceira de alguém que faz um chocolate, eu posso colocar um chocolatinho dentro da caneca, de um sabonete, eu posso colocar um sabonete, de uma amiga minha que faz sabonete. E assim que... E o círculo, ele vai se expandindo. A gente vai ficando cada vez maior e mais forte. E isso só com pequenas atitudes. Um brindezinho de uma lixa, um chocolatinho que a amiga faz, o sabonete, o bottom, ou seja lá o que for. É importante. A gente, é importante dar importância à embalagem, ao personalizado. Por que usar um durex se você pode usar uma etiquetinha com a sua logo?
Acho que inclusive tem uma pergunta aqui que a Adriana Fontinelli fez, que é se você faz etiquetas também.
Faço etiquetas também. Faço as etiquetas. Faço as minhas, faço de um monte de empreendedoras, não do Teia também, as meninas, tem muita coisa, tem bastante coisa.
E agora eu queria te fazer uma pergunta que é em relação ao público. Você falou sobre a experiência, você falou, mas o que quando uma pessoa está pensando em embalagem, quais que são as qualidades? Porque a gente está falando aqui de criatividade, está falando de um mimo, da experiência da compra, mas eu queria te perguntar, tá, eu preciso de uma embalagem, quais são os prós que eu tenho que ter dela? Para começar a pensar qual é a embalagem que eu preciso para minha marca. Como que eu desenvolvo ela?
Então, você primeiro precisa pensar na segurança dela, né? Na segurança que eu digo é assim, você vai enviar pelo correio, a gente sabe como é o correio hoje. Então você sabe que se eu vou enviar uma caneca pelo correio, eu tenho que empacotá-la muito bem, protegê-la muito bem, colocar frágil por fora, porque senão... é complicado e a gente ainda mesmo assim corre o risco de chegar quebrado. Já aconteceu e é um transtorno, porque você está esperando um produto e ele vai chegar danificado. Ele é muito complicado. Então, primeiro você tem que pensar nisso, na segurança e do seu produto chegar intacto ao seu cliente, ou em mãos, ou pelo correio, ou entregador, seja lá o que for. Então, ele tem que chegar bonitinho. Aí você tem que pensar no quê? Você tem que pensar... quando a pessoa abre a embalagem, você pode colocar uma caixa dentro de outra caixa. A caixa do correio, que é que vai lá, que vai sujar, né? E a caixa que vai estar dentro, bonitinha, decoradinha, que é um presente, seja presente para você que comprou ou você vai entregar para outra pessoa, ou você já mandou para outra pessoa diretamente. E a hora que ela abre, a visão, ela tem que estar bonitinha, ela tem que estar... O produto é bom, como eu já falei, mas ele tem que estar bonito. Ele tem que alegrar seus olhos na hora que você abre a caixa ou que você recebe o saquinho do presente, por exemplo. E tem que ter a sua identidade visual. Tem que ter lá a sua logo, tem que ter lá um brinde... nem que for uma besteira, uma lixa, qualquer coisinha. Besteira, que eu falo, não é besteira. É besteira de significado de pouco valor. Que para qualquer um não custa tanto, mas que agrada você dar para a pessoa. Né? Você tem que lembrar também que você não pode exagerar. Você tem que lembrar que tudo isso tem que fazer parte do que custa o seu produto. Isso tudo vai fazer... vai encarecer ou não o seu produto, mas que vai te dar retorno. Você tem que lembrar disso. Você pode caprichar um pouquinho mais, gastar um pouquinho mais, ao invés de comprar um papel de seda, eu vou colocar dois papéis de seda. Vai encarecer um pouquinho, mas vai me dar retorno.
Uhum.
E a gente tem que lembrar assim, a gente pode pensar, ah, não preciso fazer uma embalagem especial toda vez. Não, você pode fazer uma embalagem especial, como agora passou o Dia das Mães, fazer uma edição limitada. Bonitinho, cheio de... A Júpiter faz isso. Ela manda, junto com o produto, um cartãozinho, que no caso, Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, aí daqui a pouco vem o Dia das Crianças, o Natal, então ela vai com um cartãozinho. Mesmo se a pessoa não quiser entregar o cartãozinho, se for para ela, ela vai poder utilizar o cartãozinho para dar um outro presente, ou seja lá o que for. É interessante você lembrar dessas datas sazonais, né? E fazer uma edição limitada, que seja, sei lá, dependendo da sua produção, 10, 15, 20 kits que tenha caneta, bottom, a caneca, e fazer uma embalagem especial para aquela data específica. E gastar um pouquinho mais, mas aí você pode agregar o valor do produto em si. Então fica terminando, ficando elas por elas, e você ganha um cliente fiel. O negócio de cliente fiel também é interessante. Você manda, você entrega o produto com um cartãozinho de desconto na próxima compra, né? Tem isso de fidelidade. Vai lá um adesivinho, da próxima vez, se você tiver 10 adesivinhos, você ganha alguma coisa. Ou participar de um, você comprou, então até tal dia, quem comprar aqui comigo no Instagram, quem comprar vai participar de um sorteio no dia tal. Aí tem uma. Aí entra também os nossos parceiros, que aí a gente pode conversar com o parceiro. Olha, é que nem fala, Júpiter. Você me dá um chá seu, uns calda-pés, que eu vou colocar uma caneca, a gente vai fazer um sorteio de quem comprar nas nossas lojas. Entendeu? De quem comprar com a gente. Isso agrega valor. Isso faz o cliente, eu vou comprar. Sempre tem sorteio lá. Porque ela sempre me manda alguma coisinha. Eu tenho uma cliente que fala assim, eu adoro comprar com você porque seus brindes são demais. Você sempre arrasa nos brindes. Sabe, isso não tem o que pague. Ela não vai pagar mais barato. Então ela fala assim, por que eu vou pagar mais barato se a Cláudia sempre me manda um brinde? Porque ela sempre me manda coisas a mais. Ela pede, sei lá, dois bottoms, ela pede, esses dias ela me pediu acho que 16 bottoms, eu mandei 20.
Uhum.
E aí? Ela sabe que eu vou sempre mandar um pouco a mais, que eu vou mandar um brinde, alguma coisa. Ela não vai comprar com quem faz mais barato, porque ela sabe da sua qualidade. E sabe a atenção que você dá para o produto que você vai entregar.
Como é quando você está desenvolvendo algo para o empreendedor? Se normalmente eles já chegam com a ideia do que eles querem fazer, então, eu quero uma tag tamanho X, ou se eu quero uma caneca, ou se você ajuda nesse desenvolvimento da ideia. Por exemplo, como é esse processo?
Não, geralmente o pessoal chega assim e fala assim, eu não sei. Gente, tem que fazer uma etiqueta. Ou sempre sou eu que falo assim, você tem que fazer uma etiqueta. Você tem que colocar uma etiqueta. Então vou colocar uma etiqueta. Eu quero um bottom, eu quero uma... Não, gente, vamos investir numa caneca. Aí a caneca, você faz a propaganda sem querer fazer, né? E o bottom também é bem legal. Mas sempre chegam e falam, não, mas o que, que você acha? O que, que eu devo fazer? Então a gente está sempre ali tentando ajudar e economizar, né? Porque eu estou do lado de cá, eu sei quanto que é difícil a gente conseguir... eu não consigo atar o mínimo, tem mínimo comigo, sabe, é uma folha de A4, então sei lá, vamos ver quantos cabem da sua logo na folha de A4 e você compra uma folha de A4. Então não, isso vai fazer 50, não, não, vamos, sei lá, cabe em 10 na folha, vamos fazer 10 primeiro, aí depois você vê, aí você volta, aí a gente faz mais, né? Então a gente tem, eu tento pedir, né? Eu tento encaminhar o pessoal, falar assim, não vamos fazer tudo isso agora, espera um pouquinho, vamos fazer menos. Uhum. Se der certo, a gente faz um montão. Então é isso que a gente tem que... E geralmente a logo é muito importante, eu sempre indico fazer a logo antes de começar alguma coisa. Porque como que eu vou fazer a propaganda da caneta se ela não tem uma marca? A caneta da qual? A marca é muito importante, a gente tem que lembrar disso. Você tem logo? Ah, eu quero fazer etiqueta pro meu brigadeiro. Você tem logo? Não tem. Então vamos fazer uma logo. Hoje a gente tem sites que você faz sua logo sozinha. Uhum. Para um começo, eu acho que tá muito bom. Depois você pode sim e deve procurar um profissional para fazer a sua identidade visual. Eu acho que para um começo, aquele Canva ajuda muito. Porque a gente, no começo é muito difícil, ninguém tem dinheiro. Né? A gente não tem de onde investir para fazer uma logo. Então, o começo é o gratuito. E depois você vai investir, sim. Você deve investir numa coisa profissional, numa identidade, toda uma identidade visual para sua marca.
Eu acho que sempre falando. Isso que você fala também faz muito sentido com aquilo de comece agora e comece com o que você tem, né?
Uhum, uhum. A gente tem que fazer isso. A nossa realidade é bem diferente, né? A gente tem que começar com o que a gente tem. Então a gente tem o gratuito. Vamos no gratuito. Aí é pouca qualidade, é baixa qualidade, não dá para fazer uma caneca legal, a imagem não é tão perfeita, mas calma, vamos devagar. Uhum. Né? Daqui um ano, quem sabe, você está contratando um profissional para fazer toda a sua identidade e renovar a sua logo. Né? E hoje a gente tem profissionais que são excelentes e não cobram tão caro. Hoje já está tudo mais acessível.
E até eu queria perguntar pra você, Sofia. Eu vejo, eu tô vendo, principalmente da rede de mulheres que mexem com personalizados, essa coisa do feito à mão, né? Como essas. Como, eu queria perguntar pra você sobre essa estética do feito à mão.
É que assim, a gente usa muito. Nada é 100% feito no computador e na impressora. Né, no meu caso, a personalização.
Uhum.
Eu faço a arte, eu imprimo, mas eu tenho que montar ela todinha à mão. Né? Então, por isso que eu falo, nunca uma vai sair igual a outra. Né? Cada caixinha é uma caixinha. E o feito à mão hoje, ele está sendo muito valorizado. Pouco, mas ainda muito mais do que antigamente. Né? Não é porque é um artesanato que ele tem que ser barato. Não. Ele custa tempo, ele custa a minha atenção, a minha dedicação, né? E tudo feito à mão, ele leva mais capricho e leva muito mais amor. Ah, é bobeira. É bobeira? Não sei. Eu me sinto muito mais acarinhada de saber que foi feito, no caso, uma caneca pensando em mim, do que uma caneca que eu vou lá no mercado e a indústria pensou em receber, em faturar. Né? E eu estou ajudando uma amiga, uma conhecida, da minha vizinha, né? Ou seja lá...
Acho que, por exemplo, acontece...
Para mim tem energia.
Desculpa te interromper. Tem um serviço express de caneca que normalmente fica instalado em shopping, basicamente você pluga um pendrive, descarrega uma foto e ele imprime a foto na caneca e ela vem totalmente com as cores desreguladas. Então é rápido, é fácil, não é barato, é acessível, mas não é barato. E vem numa qualidade, porque não tem esse olhar do profissional. A gente tem uma pergunta aqui da Drix, que perguntando se as etiquetas elas são a prova d'água também. Que ela quer colocar nos... Para quem não sabe, a Drix, a Adriana Fortinelli, ela é consultora independente de beleza da Marquê. E aí ela quer para os produtos da Mary Kay, e como são produtos de beleza, alguns clientes deixam dentro do box, em cima da pia, por isso precisam ser à prova d'água.
Tem etiquetas para a prova d'água, sim. Existem várias técnicas. Hoje está muito mais fácil você fazer um produto com maior qualidade do que antigamente. É o que eu disse. Algumas indústrias, elas se preocupam em distribuir em quantidade menor algumas coisas que só gráficas, por exemplo, tinham acesso. Mas tem outras que continuam na guerra do vender muito e você pequeno não conseguir comprar. Mas no caso de etiqueta, sim, tem sim a prova d'água.
Eles têm uma pergunta para alimento, você também tem? Por exemplo, a pessoa de bolo, bolo, coisas que vão na geladeira?
Então, é a mesma da que a Drix perguntou. É, né, que ela vai na geladeira e com o suor da geladeira lá, ela não vai derreter, não vai apagar, né, ou manchar. É o mesmo produto. Na verdade, é o mesmo produto.
Entendi. Também temos aqui a Silvia Alonso. Ela perguntou qual é o tamanho ideal de etiqueta para logo e tag?
Não tem, depende. Vai depender. A qualidade da sua logo, ela tem que ser boa para você poder reproduzir ela em qualquer tamanho que seja. Desde um bottom até um quadrinho, uma caneca ou um banner numa gráfica maior, né? O pessoal que faz banner. Então, ela tem que ter só uma boa qualidade para você fazer ela do tamanho que você quiser depois, né? Mas depende. Para o bottom é um tamanho de etiqueta, para colocar embaixo da caneca é outro. Vai depender de onde você vai colocar a sua etiqueta. Não, vamos fazer um pouquinho maior, porque hoje também é muito interessante você pedir para o seu cliente, você colocar lá a etiquetinha com o seu endereço de redes sociais e pedir para ele te marcar. Porque isso dá visibilidade para você. Porque eu conheço X pessoas, mas a Bruna conhece Y. Algumas pessoas que a gente conhece são as mesmas, mas outras não. E isso vai expandindo. É aquele negócio, o círculo, ele só vai aumentando. E é importante você pedir delicadamente para o seu cliente, para ele te marcar na publicação da caneca bonita que você fez, do bolo gostoso que você entregou, né? Do escaldapés que te relaxou. E é isso. Ou do batom. Ah, dá uma marcadinha lá, não custa. E hoje em dia, o pessoal adora aparecer, né? Vamos falar o que é verdade, adora. E te marcar não vai fazer mal nenhum. Tem que pedir delicadamente.
Eu até reforço no sentido de que, às vezes, quem tá aí procurando bombar Instagram, quando você marca uma marca, um produtor, e a pessoa te reposta, às vezes é via de mão dupla, porque a pessoa tá ganhando clientes e acessando a sua rede, e você tá acessando a rede da loja de pessoas que podem se tornar seus seguidores e você crescer com engajamento nas redes sociais. Isso também é uma estratégia de marketing fluida.
E não custa. Hashtag não paga, hashtag não, né, não gera custo nenhum para ninguém. Então, eu acho muito interessante isso.
Hoje teve essa com a Clau, que é sobre embalagens. Então, a gente falou sobre identidade visual, sobre cuidado, sobre personalização, principalmente sobre personalização e a função da personalização. Então, eu gostaria de agradecer a todo mundo que assistiu e principalmente queria agradecer a você, Clau. A gente tem muita admiração pelo seu trabalho, pela sua história, pela sua postura. E agradecemos pela generosidade de compartilhar o seu conhecimento.
Eu que agradeço.
Gratidão.
Estou à disposição.